Paraná em Rede está de volta.
O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, o SINEP, oficializou um mandato de segurança com pedido liminar solicitando à Justiça o retorno das aulas curriculares nas instituições de todo o Estado. Em resposta ao pedido, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, o prazo de 48 horas para fornecer informações sobre o caso. Até a noite desta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde informou que não havia sido notificada da decisão. As aulas no Estado estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19. Uma decisão do governo estadual determinou o retorno das atividades, mas somente para as aulas extracurriculares, nas instituições públicas e particulares. Menores taxas de juros para novos financiamentos com carência de 6 meses e redução de tarifas para quem está em situação complicada por conta da pandemia. Saiba mais sobre as novas medidas da Caixa Econômica Federal para financiamentos imobiliários.
Depois de 180 dias com pagamentos dos financiamentos imobiliários suspensos, a Caixa Econômica Federal implementou a redução da prestação para os clientes que não puderem pagar o valor integral. O desconto pode ser de 25% por 6 meses ou de 50% por 3 meses. Segundo o banco, a medida proporciona às famílias a possibilidade de se reorganizar para voltar a pagar integralmente a prestação mensal. O valor não pago durante a negociação de pagamento parcial será incorporado ao saldo devedor do contrato e diluído nas demais parcelas. Por isso, a advogada Vanessa Lois, especialista em direito imobiliário, orienta que apenas quem não tiver condições de realizar o pagamento deve lançar mão do desconto.
Esse valor vai ser incorporado ao saldo devedor e o mutuário vai sofrer os acréscimos legais decorrentes dessa postergação. Dentro dessa ideia de planejamento, a opção, essa opção, eu diria, ela só se enquadra para quem está realmente passando por uma dificuldade financeira. Quem não tem essa condição, o ideal é que continue honrando normalmente os seus compromissos.
O pagamento parcial pode ser solicitado no aplicativo Habitação Caixa. Para contratos em atraso, há também a opção de atendimento pelo WhatsApp no número 0800-726-0104, na opção 3. A Caixa também anunciou novas taxas de crédito para pessoas físicas vigentes a partir dessa quinta-feira. Na taxa de financiamento da casa própria, o piso passou de 6,5% para 6,25%, mais a taxa referencial, a TR. Já o teto caiu de 8,5% para 8%, mais a TR. Os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 de dezembro deste ano também vão ter a opção de carência de 6 meses para iniciar o pagamento das parcelas de juros e amortização. De Curitiba, Amanda Iargas.
Em Maringá, o governador Ratinho Júnior também comentou a politização em torno da vacina contra a Covid-19. O Paraná, que também negocia com o laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o coronavírus, vai aguardar a definição do Ministério da Saúde.
Primeiro, eu acho que toda essa questão de vacina a gente tem que tratar com muita cautela. Eu tenho observado assim, um certo exagero no sentido de querer colocar prazo para a vacina. Quem coloca prazo para a vacina são cientistas. E quem disse a vacina é boa é os técnicos da Anvisa. Então, eu tenho tratado com muita cautela esse assunto. Então, a nossa posição do Paraná é respeitar o Ministério da Saúde, porque é ele que tem a responsabilidade de fazer essa parte de imunização da população. Tradicionalmente é o Ministério que faz, tem esse know-how, essa vocação e, acima de tudo, tem o dinheiro para comprar a vacina também. Então, eu acho que a hora que a Anvisa dizer essa vacina é boa, essa não é, quem cabe ao Ministério da Saúde dizer e ajudar os estados. Mas acho muito ruim essa politização, se a vacina A é boa, se a vacina B é boa, se ninguém até agora deu um atestado que realmente funciona. Veja, nós estamos organizados financeiramente se caso for preciso. Nós temos 200 milhões de reais guardado numa reserva na Secretaria de Saúde, que foi uma parte doada, inclusive, uma parte das nossas economias do Estado, uma parte doada pela Assembleia Legislativa com as economias dos deputados e uma parte doada pelo Tribunal de Justiça com as suas economias também. Então nós fizemos uma reserva financeira técnica para quando surgir uma vacina, se necessário o Estado ter que aportar algum recurso, nós já estamos preparados. O governo federal, pelo que eu tenho sentido, vai honrar, vai acabar assumindo essa função de bancar as vacinas assim que tiver uma homologada. Mas se não tiver, nós estamos preparados. E nós estamos com o Tecpar à disposição de colaborar. Nós temos conversado com o fundo russo, que tem também avançado nos testes. Nós conversamos já com a Pfizer, com 3-4 grandes laboratórios do mundo, para o Tecpar ser o centro de ciência no Brasil, como é o Butantan, como é o Fiocruz, como tem outros laboratórios. Então, mas nós não estamos aqui dizendo quando, de que horas, porque isso quem diz são os cientistas. Com a China nós tivemos um avanço na conversa, ainda não está totalmente finalizado, com a Sinopharm, que é o maior laboratório chinês que também está fazendo estudos com a vacina, que é uma concorrente da Sinovac, que é o Butantan.
E falando em vacina, é importante lembrar que as campanhas de multivacinação e de vacinação contra a poliomielite seguem até o dia 30 de outubro em todo o Paraná, com foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A vacinação contra a poliomielite é dirigida a crianças a partir de 12 meses a menores de 5 anos. A dose é oral, com aplicação de 2 gotinhas em cada criança. Já a campanha de multivacinação oferece todas as vacinas que fazem parte do calendário nacional na faixa etária indicada, entre elas as que previnem contra a tuberculose, hepatite B, meningite, pneumonia, sarampo, caxumba, rubéola e febre amarela. São 18 tipos de vacina ofertadas na multivacinação para crianças e adolescentes. O objetivo das campanhas é a atualização da caderneta de imunização, atingindo maior cobertura para todas as vacinas. Também continua a campanha de vacinação contra o sarampo, nesta fase dirigida para adultos, de 20 a 49 anos. Depois de meses em isolamento, retomar as atividades pode provocar medo exagerado de estar fora de casa. Entenda mais sobre a Síndrome da Cabana na reportagem de Amanda Yargas.
Enquanto muitos trabalhadores tiveram que manter a rotina durante toda a pandemia, outros se deparam agora com a perspectiva de saída do home office, com a retomada gradual das atividades presenciais. Mas essa saída de um ambiente seguro e confortável pode trazer sentimentos de apreensão, uma espécie de estresse adaptativo conhecido como Síndrome da Cabana. A psicóloga Natália Bresolin avalia esse contexto.
Nesse momento de retomada, é o sentimento de medo, de insegurança, porque a vacina ainda não chegou. A gente também está precisando se adaptar a uma série de protocolos de saúde, então desde passar o álcool até colocar a máscara, o face shield, de ficar cuidando, né, aonde toca, com a ventilação do lugar, enfim, todos esses protocolos, que é algo bem atípico da nossa forma de se relacionar, pode trazer ansiedade, né? Pode trazer medo também.
Ela considera que é preciso entender a nova situação como a realidade do momento e se adaptar a ela.
É difícil porque essa é a nossa vida no aqui e agora. É isso que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que é angustiante, é algo que a gente precisa atravessar, né? Então, esse sentimento de medo e essa ansiedade toda dizem respeito à nossa capacidade mesmo de enfrentar essa ameaça que ainda está presente e de ainda tomar os cuidados que são necessários para a gente se proteger do coronavírus, evitar a proliferação da doença.
Segundo a psicóloga, é importante que cada um mobilize dentro de si os recursos criativos para pensar em maneiras que tornem possível realizar as tarefas diárias e se colocar em relação com o outro sem se expor ao risco.
Pensar em manifestações diferentes de afeto, pensar também como eu estou acessando minha rede de apoio, se eu estou sentindo essas dificuldades, esses medos, né, e essa ansiedade, né, em sair de casa. Conversar sobre isso com pessoas que sejam próximas de você. Ficar atento, né, para ver se esse medo, se essa ansiedade não está tomando um espaço muito grande na minha vida, no sentido de gerar crises de ansiedade, de me paralisar mesmo, né, em situações que eu preciso enfrentar. Daí, nesse caso, buscar uma ajuda profissional.
De Curitiba, Amanda Yargas.
E agora os destaques do Noticiário Esportivo com Anderson Luiz.
Esporte. O Operário Ferroviário confirmou a contratação do técnico Matheus Costa para a vaga de Gerson Guzmão. Matheus estava à frente da equipe do Paysandu nas disputas da Série C do Brasileirão. Nesta temporada, o treinador já conquistou o título sergipano com Confiança. Matheus Costa tem um acesso da Série B para a elite do futebol brasileiro em 2017, comandando a equipe do Paraná Clube. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, Otávio Noronha, indeferiu o pedido do Grêmio de anular o jogo disputado contra o São Paulo, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. No despacho do caso, Otávio Noronha justificou a decisão, afirmando que a equipe gaúcha pretende discutir suposto erro de interpretação na aplicação de dois cartões vermelhos e da não marcação de duas penalidades máximas pela arbitragem e não erro de direito. O advogado do Grêmio, Leonardo Lamáquia, confirmou que a equipe vai recorrer da decisão. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
A coluna E Agora de hoje trata da compra de votos e outros crimes eleitorais.
E agora?
Conheci um candidato a vereador da minha cidade, mas ao invés de me apresentar as propostas, ele tentou comprar o meu voto. E agora?
Na semana que antecede o pleito eleitoral, são muito frequentes alguns crimes relacionados ao pleito eleitoral, como a coação ou a ameaça para que se vote no candidato A ou B, o uso da máquina pública para se conseguir alguns votos, a compra de votos e não necessariamente por troca de dinheiro e sim por vantagens, pode ser por cargo político, pode ser por outras coisas que sejam prometidas por alguns candidatos, e no dia da eleição, a situação da boca de urna e do derrame de santinhos. Então, todas essas informações, todas essas situações são caracterizadas como crime eleitoral. Caso o eleitor, o cidadão, perceba essa situação irregular, acione imediatamente uma viatura da Polícia Militar pelo telefone de emergência 190 e a Polícia Militar estará pronta para lhe atender. Eu sou Capitão Araújo, do 13º Batalhão de Polícia Militar. Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, a sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.